Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Rosângela Tejo.
E eu sou o Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Davi Alcolumbre afirma que, sem alterações, projeto do governo de privatização da Eletrobras não terá apoio do Senado.
Subcomissão sobre mobilidade urbana discute qualidade das calçadas no país.
Marcos Rogério afirma que combate à violência exige capacitação policial e integração dos órgãos de segurança.
Boa noite.
Boa noite.
O modelo do governo de privatização da Eletrobras não terá apoio do Senado, garantiu o presidente da Casa, senador Davi Alcolumbre.
Ele defende que a proposta seja alterada para atender as regiões Norte e Nordeste. A reportagem é de Marcela Cunha.
A proposta do Executivo é capitalizar a Eletrobras através da emissão de novas ações, com o objetivo de tornar minoritária a participação do governo. A estimativa do Executivo é arrecadar 16 bilhões de reais com a venda, mas para Alcolumbre, o número é muito inferior ao valor de mercado da estatal.
É uma empresa que, pela contabilidade dos especialistas, vale mais de 100 bilhões. Não dá para perder 5 vezes o valor do que ela vale.
Para ser aprovado, o projeto de lei assinado pelo Executivo precisa do voto de mais da metade dos 81 senadores. Mas a Frente Parlamentar do Norte e Nordeste, que tem 48 parlamentares, já se posicionou contrária à iniciativa. Segundo Alcolumbre, além de reformular o texto, será preciso diálogo para fazer a proposta avançar.
Se mudar a modelagem e conseguir, dentro do convencimento, talvez tenha o apoio dos senadores do Norte e do Nordeste.
A proposta do Executivo foi enviada ao Congresso no fim de novembro, mas aguarda despacho da Câmara dos Deputados para começar a tramitar.
O Senado pode votar em fevereiro a Lei Geral de Licenciamento Ambiental.
A proposta estabelece diretrizes para o licenciamento de atividades ou empreendimentos que utilizam recursos ambientais e que possam causar danos ao meio ambiente. A reportagem é de Bruno Lourenço.
O objetivo principal do projeto é modernizar e enxugar as regras para o licenciamento ambiental. O relator Sérgio Petecão, do PSD do Acre, citou o levantamento da Confederação Nacional da Indústria, que apontou mais de 27 mil normas federais e estaduais que disciplinam, de alguma maneira, o licenciamento ambiental. Ainda segundo Petecão, no sistema atual, empreendimentos são tratados da mesma forma, independentemente do porte, potencial poluidor ou localidade onde será implantado. O autor, senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, explicou que a ideia é reduzir a burocracia, mas não os cuidados com a natureza.
É importante que se coloque que a nossa preocupação não é diminuir o cuidado com a preservação do meio ambiente. Pelo contrário, é dar mais clareza para os empreendedores e também para o meio ambiente. O que nós queremos é dar segurança jurídica a todos os segmentos, promover uma desburocratização para que se tenha uma atenção especial com relação ao cuidado do meio ambiente em todo o nosso país. Nós temos que ter uma base nacional e cada estado vai adaptar à sua realidade.
O projeto será votado primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e depois na de Meio Ambiente.
O senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, defendeu a importância da Zona Franca de Manaus para a conservação da floresta amazônica.
Ele lembrou que, graças à sua existência e à renúncia fiscal que a beneficia, 97% das áreas florestais do estado do Amazonas estão preservadas.
Plínio Valério criticou ainda as personalidades estrangeiras e as ONGs que afirmam defender a Amazônia, mas que não se preocupam com a população local.
Ele acrescentou que em 43% dos lares da região que tem crianças, a família não tem renda para comprar uma cesta básica.
E as organizações internacionais vivem me dizendo que é preciso ter dinheiro para manter a floresta em pé. Deem pão, comida, deem emprego, renda, que a floresta vai ficar em pé. Não adianta a gente querer falar de preservação do meio ambiente sem falar do lado social. Umbilicalmente estão ligados.
As calçadas brasileiras não estão em boas condições, apontou o debate na Subcomissão Temporária sobre Mobilidade Urbana do Senado.
Os especialistas ressaltaram que andar a pé melhora a saúde das pessoas, favorece o comércio e as amizades e diminui a poluição nas cidades. Reportagem de Yara Farias Borges.
Numa escala de 0 a 10, a nota mínima aceitável é 8 e a média nacional ficou em 5,71, conforme levantamento feito pelo portal Mobilize, explicou Marília Hildebrand, representante do portal.
Todas as cidades não chegaram a uma média boa. No caso de São Paulo, foi 6,93 a maior nota. No caso de Belém, que foi a pior nota, a gente tem 4,52, mas todas elas ficam nessa faixa entre ruim e regular.
Para auxiliar os gestores municipais, o Ministério de Desenvolvimento Regional elaborou o projeto Mobilidade Urbana de Baixo Carbono, explicou o representante do Ministério, Igor Guerra.
Esses cadernos servem de referência principalmente para os gestores públicos municipais, para entidades, setor privado também.
Na avaliação do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que presidiu o debate, as cidades não devem pensar em acessibilidade apenas às pessoas com deficiência.
Afinal, todos queremos envelhecer, enxergaremos menos, ouviremos menos e nossa mobilidade vai diminuir. As cidades brasileiras precisam preparar-se para acolher seus moradores, que viverão cada vez mais em maior número.
O senador Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, afirmou que a solução do problema da insegurança vai além da produção de leis de combate à criminalidade, a exemplo do pacote anticrime recentemente sancionado.
Na opinião dele, é preciso valorizar e capacitar os policiais e garantir a segurança deles para que possam atuar adequadamente. O investimento em inteligência também é necessário para que sejam alcançados índices maiores de elucidação de crimes, acrescentou o senador.
Ele ainda defendeu a integração entre os órgãos de segurança de todo o país e a unificação de bancos de dados, de modo a evitar fraudes a partir da emissão de documentos.
Porque país em que um mesmo indivíduo pode deter múltiplos números de CPF, bem como ostentar um novo documento de identidade em cada unidade federativa, convenhamos, não é um país seguro, ou alguém acha que isso não signifique justamente um campo fértil à criminalidade?
Um projeto do senador Flávio Arnes, da Rede Sustentabilidade do Paraná, prevê a suspensão por 5 anos das execuções nos juizados especiais cíveis, caso o réu não seja encontrado ou caso não sejam encontrados bens penhoráveis que garantam o pagamento da dívida.
A regra atual prevê, nessas situações, a extinção do processo. Na opinião de Arnes, a proposta, se aprovada, vai dar mais segurança jurídica aos credores.
Que ao invés de ser extinto, que a execução continue acontecendo num prazo de 5 anos para se encontrar o devedor ou os bens disponíveis, o que dará mais segurança ao credor e mais segurança jurídica para a população.
E o senador veneziano Vital do Rego, do PSB da Paraíba, diz ser contrário à medida provisória que institui o contrato de trabalho verde-amarelo e altera a legislação trabalhista.
Para ele, é boa a ideia de estimular a oferta de novos postos de trabalho, em especial para as faixas etárias entre 18 e 29 anos.
Entretanto, o veneziano julga inadmissível a diminuição do adicional de periculosidade de 30% para 5%, assim como o desconto previdenciário sobre o seguro-desemprego.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.
Minuto do TCU.
O portal do Tribunal de Contas da União na internet reúne na aba Controle e Fiscalização todas as notícias e trabalhos de destaque produzidos sobre temas como previdência social, meio ambiente e segurança pública. O conteúdo está separado entre 25 áreas de atuação do Tribunal, 9 áreas comuns a várias frentes de governo e por estados. O objetivo da página é facilitar o acesso dos cidadãos às atividades realizadas diariamente no TCU, apresentando o material de forma clara e dinâmica. Por isso, as áreas são representadas por blocos, enquanto a divisão entre os estados e Distrito Federal incorporam a representação de mapa do Brasil. Acesse o portal do TCU na internet e acompanhe os trabalhos relacionados ao seu estado.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.